estivemos presentes no lançamento do Inário Litúrgico Diocesano no dia 10 de agosto passado. Este evento aconteceu lá na Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem e foi coordenado pelo setor de música da Diocese. A importância deste evento e deste inário é que ele traz as partes fixas da missa, as partes fixas cantadas. E teve uma participação maciça dos grupos musicais e de animações de todas as nossas paróquias da nossa Diocese de Santo André. E aqui nós trazemos um trecho da fala de Dom Pedro Carlos Cipollini a todos que estavam presentes neste evento.
Muito bonito ver vocês todos aqui cantando e cantando bonito, né? Estou dando uma passada aqui para cumprimentar vocês, abençoar esse esforço maravilhoso, né, de melhorar o canto litúrgico na nossa igreja. Realmente precisa. Eu estou vindo lá do centro de pastoral, onde estávamos fazendo uma reunião da coordenação de pastoral da Diocese e tratávamos lá da missão. E eu lembro de um filme chamado A Missão. Os jesuítas trabalhando para evangelizar a América Latina e encontrar tribos de índios, e um jesuíta conversando com o outro numa floresta, quando apareceram os índios, e eles estavam comendo os índios, todos armados com aquelas flechas e tudo, e eles falaram: agora o que, que nós vamos fazer? Não sei se alguém viu esse filme, se lembra desse. Aí um falou para o outro: eu sei tocar aquele instrumento de sopro, como chama? Aquela flauta doce chama, né? É de bambu. Aí o outro falou assim: toca. Aí ele começou a tocar. Os índios foram chegando, depuseram as armas e ficaram ouvindo pertinho deles. Aí um falou para o outro: não precisava ter matança nenhuma como está tendo de índio. Com a música, nós evangelizaríamos todo esse continente. Eu já vi esse filme há muito tempo, mas eu não me esqueci disso. E é verdade, o nosso povo tem um ritmo, a música no sangue. Por isso nós somos um país alegre, que sabe cantar. Porém, em termos de liturgia, muitas vezes nós apanhamos, porque não distinguimos a música litúrgica de outras músicas. Eu estive nas paróquias por onde passei, muitos grupos que vinham cantar em casamento, e uma vez de tanto, já estava cansado de ver aquilo, aquela confusão. Fiz uma reunião com todos os grupos que eram contratados para cantar no casamento. E vieram. Aí eu falei para eles: vocês são profissionais, músicos profissionais? Somos, lógico, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aí eu falei assim: vocês não são. Eu falei: mas como o senhor afirma isso? Eu falei: porque vocês cantam a mesma música no casamento, na formatura, no enterro, em todo lugar. Mas vocês não são profissionais, vocês não distinguem o que está acontecendo. Se é formatura, se é enterro, é as mesmas músicas. Lembra aquela música do Titanic? Que o casal não dá certo, morre afogado, tudo. Mas cantaram todo o casamento. Eu falei assim: olha, vocês não são, porque vocês têm que explicar para os noivos. Isso daqui é uma música de uma tragédia, de um casal que não conseguiu ficar junto. Mas é muito mais cômodo. É muito mais cômodo cantar sempre a mesma coisa que se canta em todo lugar, sem levar em conta se aquela música é apropriada ou não, se ela ajuda ou não. Na igreja, o canto litúrgico nasce como expressão do louvor, né, da celebração dos sacramentos. Mas só para terminar a história dos músicos da paróquia, aí eles falaram, então o que nós vamos fazer? Eu falei, existe música própria para casamento. Tem aquele salmo, né, bonito, que fala do casal. Aí eles aprenderam a cantar, e outros, e o casamento ficou muito mais civilizado. Só não deu para tirar aquele canto clássico de casamento, que todo mundo conhece. Agora, quem aqui sabe de onde é aquela música? De onde saiu aquela música? Ele sabe. Explica, porque se eu falar, vocês vão acreditar. E ela aceitou casar com o Asma. Olha para vocês verem, isso é que toca no casamento. Vocês estão duvidando de mim? Entra na internet. Entra na internet. As mulheres adoraram. As tão risadas. Então, se eu não me engano, é de Bergos. Mendelssohn, isso é de Mendelssohn. Obrigado. É Mendelssohn, ele musicou esta peça de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. Então eu estou dizendo isso para vocês verem como nós podemos evangelizar desse jeito. Nós temos que ter música litúrgica que façam parte da oração e não do gosto de quem está tocando, do politicamente correto. Ah, eu gosto dessa, eu gosto daquela. Essa daqui, ai, me emociona. Toda vez que canto, eu vou olhar. Mas a tua emoção é que é o parâmetro para louvar a Deus. E a circunstância que o povo está vivendo, o mistério que está sendo celebrado. Aliás, a música na liturgia deve ter tudo a ver com a palavra proclamada, com aquilo que está sendo celebrado. Então eu estou dizendo isso para exprimir a vocês o meu contentamento em ter o maestro Diego, que está também se esforçando nesse sentido, o padre Guilherme também, que está se esforçando, e todos os que ajudam as equipes de música para melhorar o canto na nossa igreja. Eu quero finalizar. Estou ouvindo dessa reunião na Cúria, na qual se tratou muito da missão, do comitê, algo necessário, essencial para a nossa igreja, que o Papa Francisco não cansa de lembrar, na igreja de saída, missionária. Mas nós temos um instrumento de missão, de evangelização muito grande, que são as nossas celebrações litúrgicas. Vou dar um exemplo. Às vezes, no batizado ou no casamento, vem pessoas que há muito deixaram de vir na igreja, ou que nem conhecem a nossa fé. E se a celebração é bem feita, inclusive com cânticos que tocam a alma, o coração, você está evangelizando. Talvez aquela pessoa se interesse em se tornar cristão, católico, se não é, ou se deixou, pode voltar. Então, que Deus abençoe o esforço de vocês e que vocês continuem. Vamos ficar de pé para dar uma bênção para vocês, os parabéns por vocês estarem aqui nesse sábado, para o padre Guilherme, Ribeiro, que é do coral diocesano, e todos os que estão envolvidos nessa preparação. Senhor esteja convosco.
E está no meio de nós.
Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor.
E Deus do céu e a terra.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
A voz do Papa. Como Pai Nosso, Jesus nos faz entrar na paternidade de Deus. Aqui está a novidade da oração cristã. Ela é o diálogo entre pessoas que se amam, um diálogo baseado na confiança. A explicação do Papa Francisco aconteceu durante o Ângelus, no dia 28 de julho, na Praça São Pedro, no Vaticano, ao falar sobre a passagem de Lucas em que Jesus ensina seus discípulos a oração do Pai Nosso. Uma maneira de rezar diferente para a época, a ponto de suscitar nos discípulos o desejo de serem partícipes desses momentos de união com Deus, para saborear plenamente sua doçura. Esse diálogo entre pessoas que se amam é a novidade da oração cristã. Um diálogo de filho ao pai, um diálogo entre filhos e pai. Esta é a oração cristã. Os discípulos, explica o Papa, sabiam rezar segundo as fórmulas da tradição judaica da época, mas também desejavam poder viver a mesma qualidade da oração de Jesus. Ademais, os discípulos percebem que a oração de Jesus revela uma ligação íntima com o Pai, tanto que desejam ser partícipes desses momentos de união com Deus para saborear plenamente sua doçura. Aproveitando que estavam em um lugar isolado, esperam Jesus concluir sua oração e, tomados por esta curiosidade, pedem a ele que lhes ensine a rezar. Em resposta, Jesus não dá uma definição abstrata da oração, nem ensina uma técnica eficaz para rezar e obter alguma coisa, mas convida seus seguidores a fazerem a experiência de oração, colocando-os diretamente em comunicação com o Pai, despertando neles um anseio por um relacionamento pessoal com Deus, com o Pai. Neste sentido, dá a eles a oração do Pai Nosso, talvez o dom mais precioso que nos foi deixado pelo Divino Mestre em sua missão terrena. Depois de nos ter revelado o seu mistério de filho e irmão, com aquela oração, Jesus nos faz mergulhar na paternidade de Deus. E isto quero sublinhar, disse Francisco. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, nos faz entrar na paternidade de Deus e nos indica o modo de entrar em um diálogo orante e direto com Ele, através do caminho da confiança filial. É um diálogo entre Pai e o seu Filho, o Filho com o Pai. O que pedimos no Pai Nosso já está realizado em nós no Filho unigênito, a santificação do nome, o advento do reino, o dom do pão, do perdão e da libertação do mal. Enquanto pedimos, abrimos a mão para receber os dons que o Pai nos mostrou no Filho. A oração que o Senhor nos ensinou é a síntese de toda oração, e nós a dirigimos ao Pai sempre em comunhão com os irmãos.